SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio. Muito boa tarde, é isso mesmo, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, deste domingo, 7 de julho de 2024. Na sua companhia, Luciana Fraguas, falando dos estúdios da SBS em Melbourne, terra tradicional do povo Urundiri, a nação Kulin. Em destaque no programa de domingo, temos um convidado muito especial. Com certeza, alguns já viram um filme que contou com o apoio técnico de Dimitri Carnello, o brasileiro que é gerente de operações de uma locadora de equipamentos de filmagem em Sydney. Quem já viu Elvis, Thor Ragnarok e Planeta dos Macacos, O Reinado, entre outros, todos gravados na Austrália, contaram com a participação, o apoio técnico da equipe do Dimitri. Fernando Vives conversou com ele sobre os caminhos para quem sonha em trabalhar na área do audiovisual aqui na Austrália. Três cidades australianas foram classificadas como totalmente inacessíveis para moradia. O país tem algumas das piores médias do mundo, entre a renda familiar e o preço da casa. A arte indígena na Austrália, uma conexão com o país e uma janela para o passado. Jason Matias pesquisa as tradições orais dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, que usam a arte como meio para transmitir suas histórias, cultura, crenças espirituais e conhecimentos essenciais da terra. Destacamos também a rota migratória dos venezuelanos, que chegam a centenas no Brasil. Muitos aguardam na pequena cidade de Assis, Brasil, no Acre, a sonhada passagem para os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, além de muita música, hoje no seu domingo. Vamos ao programa. Com certeza você já viu algum filme que contou com o apoio técnico de Dimitri Carnello. O brasileiro é gerente de operações de uma locadora de equipamentos de filmagem em Sydney e participou de filmes como Elvis, Thor Ragnarok e Planeta dos Macacos, O Reinado, entre muitos outros, todos gravados aqui na Austrália. Nessa conversa com Fernando Vives, Dimitri mostra o caminho para quem sonha em trabalhar na área de audiovisual e também dá dicas de filmes e seriados australianos.
Quando o jovem paulistano Dimitri Carnello começou a trabalhar na produção do programa de TV Siga Bem Caminhoneiro nos anos 2000, não imaginava que um dia estaria trabalhando próximo de estrelas de Hollywood na Austrália. Pois foi isso que aconteceu. Imigrante em Down Under desde 2015, embora já tivesse estudado no país antes, Dimitri fez um curso no TAFE para entrar no mercado de produção audiovisual do país, mercado do qual gostava e no qual já tinha experiência no Brasil. Atualmente, Dimitri é gerente operacional de uma empresa de aluguel, venda e manutenção de equipamentos de filmagens baseada em Sydney. E a empresa trabalha bastante com grandes produções audiovisuais. Trabalho não falta. A partir de grandes incentivos fiscais dos estados australianos, em particular de Queensland, a Austrália tem se tornado destino de filmagens para grandes produções de Hollywood. A pandemia de Covid-19 ajudou. Com as rígidas regras de imigração do governo para combater o coronavírus, a vida no país seguiu relativamente normal na época, o que virou um atrativo para os grandes estúdios americanos transferirem grandes produções para cá. Por isso, embora não muita gente saiba, blockbusters como Elvis, Thor Ragnarok e Planeta dos Macacos, O Reinado, entre outros, foram gravados na Austrália. Dimitri também trabalhou na operação de produções norte-americanas rodadas no país, como as minisséries Les Norton e The Reckoning, além de produções australianas como Operação Búfalo e Fallout. Nesta conversa com a SBS em português, Dimitri Carmelo mostra o caminho para quem sonha em trabalhar na área do audiovisual na Austrália e também dá dicas de filmes e seriados australianos.
SBS.
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 SBS Radio.
Então, Dimitri, primeiramente, obrigado. Prazer ter você aqui na SBS em português para ouvir um pouco sobre essa sua carreira, que não é uma carreira muito típica aqui entre os brasileiros que se mudam para a Austrália, né? Primeiramente, conta pra gente quem que é o Dimitri, quantos anos, da onde é no Brasil e quanto tempo tem de Austrália, por gentileza.
Primeiramente, né, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou original, né, de São Paulo, no Brasil. Eu tenho 10 para 11 anos de Austrália. A primeira vez que eu vim para a Austrália foi em 2007 a 2009. Eu fiz um curso relacionado à área do audiovisual no TAFE, Screen and Media, e acabei por outros motivos voltando para o Brasil e voltei de novo aqui para a Austrália em 2015.
Dimitri, como é que começou a tua carreira no Brasil relacionada a esse mundo de cinema e câmera, etc?
Bom, na verdade, eu comecei na área do jornalismo. Eu trabalhei muitos anos no programa Siga Bem Caminhoneiro.
Olha só.
Que ia no ar, no SBT, depois foi a Bandeirantes. E trabalhei muitos anos no Siga Bem Caminhoneiro, trabalhei no Diário Rural, trabalhei alguns programas da Bandeirantes. E dali eu comecei a mudar para a área de publicidade, que antigamente, principalmente no Brasil, né, a área do cinema era muito difícil acesso na minha época. Não tinha cursos, era um mercado muito fechado, era difícil de entrar, mas eu acabei conseguindo furar um pouco a bolha.
E isso estamos falando no começo dos anos 2000?
Isso, porque ali foi a transição também do filme pro digital também, né? 2010, mais ou menos, foi onde nos filmes publicitários e até no cinema nacional foi a transição do filme, né, analógico, para o digital, né? Porque até então o pessoal do audiovisual não se misturava muito, era difícil você ter acesso ao pessoal do cinema com o pessoal da televisão, era uma coisa bem distinta, assim, né? E quando o cinema começou a ficar digital, meio que a gente começou a se encontrar mais, né, ali no meio termo, e foi ali que eu consegui também uma oportunidade. Eu trabalhei com câmeras de filme, tanto com digital também. Aqui na Austrália, eu cheguei como um imigrante, né, minha esposa veio fazer o mestrado dela aqui, viemos juntos em 2015, e aquele começo de Austrália fazendo de tudo, né, trabalhando, passeando cachorro, trabalhando de garçom e fazendo as coisas acontecerem até a gente conseguir a nossa caminhada do visto permanente aqui na Austrália. Eu fiz algumas oportunidades aqui no audiovisual, mas nada assim de grande expressão no começo, né, mas eu fiz um trabalho muito legal, até que foi relacionado ao Brasil. Minha primeira produção audiovisual na Austrália, assim, de expressão, foi um projeto que foi para o próprio governo australiano, contratou uma agência do Brasil, o governo australiano fez uma campanha publicitária de turismo voltada ao público sul-americano. A gente foi contratado pela Australian Tourism, uma agência brasileira, e a apresentadora do conteúdo foi a Ellen Jabbour, aquela modelo brasileira, e eu passei 37 dias viajando pela Austrália, filmando a Austrália e produzindo conteúdo assim, de turismo. Porque eu lembro que naquela época teve uma novela no Brasil, se eu não me engano, chamava Totalmente Demais. E nessa novela teve uma passagem que foi aqui na Austrália. Um desses personagens veio para a Austrália, então eles tiveram cenas em Sydney, cenas na Barreira de Corais, em alguns lugares estratégicos da Austrália, que é a novela. E o governo teve uma iniciativa de, já que a televisão brasileira estava promovendo a Austrália na novela, eles aproveitaram um gancho e fizeram essa campanha publicitária, né, voltada ao público sul-americano. Depois disso, fiz alguns comerciais, assim, mais como assistente de câmera, algumas coisas menores, mas minha primeira grande oportunidade aqui na Austrália foi num seriado americano, que foi produzido pela Sony Pictures, chama The Reckoning. Foi um seriado muito interessante para mim, assim, foi a minha primeira abertura, assim, do cinema internacional, assim, com atores famosos americanos, e foi outra produção americana que veio para cá. Então ela foi filmada na Austrália, mas como se fosse nos Estados Unidos. Foi muito interessante. Eles trouxeram carros americanos para cá, toda vez que ia gravar na rua tinha que inverter o trânsito, fechar todas as ruas, fazer acontecer como se aqui fosse os Estados Unidos, né?
Muito curioso isso, imagina o dinheiro que faz isso, né?
Pra mim, a primeira produção assim foi deslumbrante, né? O trabalho foi muito especial. A Sony lançou uma câmera de cinema nova na época, né, que chama Sony Venice, E foi o primeiro projeto filmado na Austrália com essa câmera também. Então era tudo deslumbrante para mim, né? Naquela oportunidade.
Você fazia parte do equipamento, você mexia com o equipamento da produção?
As grandes produções aqui na Austrália, eles têm uma posição, cada departamento tem essa posição, né? Mas o meu foi assim, eu trabalhei como camera attachment. É como se eu fosse um estagiário do departamento de câmera. Nessa produção específica, ela foi subsidiada pelo New South Wales Create, né, que é o departamento de artes aqui de New South Wales, né? Então, as produções que elas fazem a aplicação dessas vagas para darem oportunidade para pessoas mais que querem entrar no mercado. O governo dá essa ajuda, ajudando a pagar os custos, né, o salário. Então, a produção consegue arrecadar esse dinheiro vindo de parte do incentivo do governo para essas posições, né? Eu apliquei super assim, né? Porque eu tava procurando de qualquer maneira para entrar na indústria aqui, né? Eu ia todo dia em locadoras aqui de equipamento, olhava na internet quem eram as pessoas, mandava e-mail, mandava mensagem, Instagram, tudo, ficava correndo atrás de tudo, né? E eu tive sorte de conhecer de achar essa posição, fui na entrevista e deu tudo certo. A própria propósito da vaga também era incentivar o multiculturalismo na indústria australiana, né? Eles estavam buscando isso dentro do set de filmagem também, para ter um set mais multicultural também.
Isso aconteceu em vários setores, especialmente com incentivo do governo, tudo, né?
É, e foi muito legal, assim, e foi muito interessante. Foi ali que eu conheci as pessoas, conheci as equipes, foi ali que também deslanchou minha carreira.
E hoje você trabalha numa empresa que fornece equipamento audiovisual para produções aqui na Austrália.
Sim, digamos que nós somos um dos maiores hubs cinematográficos da Austrália, onde a gente fornece o equipamento para filmagens, né? A maioria dos nossos clientes são grandes filmes, grandes produções, seriados, comerciais, grandes de televisão, alguns eventos corporativos, mas o nosso maior nicho mesmo é o mundo cinematográfico. A gente fornece todo o equipamento, vende, conserta e aluga equipamentos para todo o mercado cinematográfico da Austrália e países em volta aqui da região também.
Dimitri, quais produções você trabalhou?
Aqui na Austrália eu trabalhei no seriado The Reckoning, que é um seriado americano que foi filmado aqui. Trabalhei no Les Norton. Trabalhei no Operation Buffalo. Trabalhei no Fallout. Junto com a minha empresa também fomos fornecedores de outras coisas também. Fui envolvido indiretamente. Planetas do Macaco, Shang-Chi, Thor, que foi gravado aqui na Austrália também. É uma das grandes produções no qual eu participei também da pré-produção e fazendo também toda a parte operacional de equipamentos foi Nautilus, produzida pela Disney aqui em Queensland. Esses são alguns exemplos, né, de nomes grandes no qual eu participei aí na minha trajetória na Austrália.
E esse é um mercado restrito, né? Você é o primeiro brasileiro com quem eu converso que trabalha nesse mundo, assim. Para quem gosta dessa área e fala, nossa, seria legal tentar ir para aí, o que, que você sugere? O que uma pessoa interessada em ir para essa área precisa estudar e o que, que ela precisa ter para conseguir?
A Austrália agora fornece bastante cursos técnicos, existem bastante, tem até a Austrália, a AFTERS, né? Australia Film and Television Radio School. Essa é uma escola maior referência aqui na Austrália, digamos assim, mas é uma escola ligada ao governo australiano também. Esses cursos para um imigrante, eles são um pouco menos acessíveis, mas dá para estudar lá também. É só a relação do preço, né, que geralmente é mais complicado para estudantes internacionais. Mas tem alguns cursos que você pode fazer aqui na Austrália, mas predominantemente essa é uma indústria que, assim, o que vale mais é a sua experiência, né, se você já teve algum contato com essa área antes do que algum curso relacionado. Eu falo globalmente, né? É uma área que, assim, não exige muita qualificação, mas sim a experiência que você tem, né? A Austrália, digamos assim, em comparação com o Brasil, né, que é o mercado que eu venho, talvez a relação de cursos e acesso seja mais fácil no começo, né, quando você quer aprender, quando você quer ter contato, do que era, pelo menos no Brasil na minha época, né? Eu acredito que no Brasil agora tenha mudado um pouco esse cenário. Porque na minha época, quando eu comecei no Brasil, era muito difícil você ter acesso a treinamento. Cinema nacional ou a televisão era uma coisa assim, que você tinha que conhecer alguém ou algum parente e começar a ter uma oportunidade para entrar. Hoje em dia, o mercado mundial mudou bastante, com mais acesso a equipamento, mais acesso a treinamentos também, né? Mas se você quer desenvolver uma carreira dessa aqui na Austrália, é possível, né? Eu sou o exemplo vivo disso. Alguns cursos vão te ajudar. O que eu tenho mais certeza é a After e o TAFE. Maiores referências de educação, assim, teoricamente, para os australianos. Se você tiver algum certificado dessas duas instituições, teoricamente você vai ser bem visto com outros olhos, né? Até porque os dois são órgãos do governo e a Actors tem muita gente do mercado que é professor lá, então a chance de você conseguir uma oportunidade depois de estudar na Actors é muito grande.
Dimitri, Austrália, especialmente por conta da pandemia, virou uma espécie de hub do cinema nos últimos anos. Várias produções americanas, por conta da bolha que a Austrália fez aqui, por um bom tempo, uma grande parte da Austrália estava livre do Covid, né? As fronteiras fechadas, tudo. De repente, houve um boom de produções de Hollywood, produções americanas que vieram para cá, especialmente em Queensland, até por conta de incentivos fiscais, especialmente do governo de Queensland, mas não só.
Essa entrevista com Dimitri Carmelo, o brasileiro que é gerente de operações de uma locadora de equipamentos de filmagens em Sydney, em conversa com Fernando Vives.
Eu queria que você contextualizasse um pouco esse momento do cinema australiano. Ele continua num boom agora. Como estamos atualmente em termos de mercado de produção cinematográfica na Austrália?
Um pouco antes do Covid, a Austrália já estava entrando assim, num crescimento muito grande de produções internacionais vindo para a Austrália, né? Os grandes estúdios, praticamente, americanos já estavam baseados aqui e já estava começando já a ter muitas produções. Quando o Covid veio, só realmente aumentou, né, a oportunidade. Isso também muito ligado à estratégia do governo australiano, porque alguns, por exemplo, o estado de Queensland, o governo, o que ele fazia? Ele dava incentivos fiscais. Já antes do Covid, já estava rolando essa história de incentivo fiscal. O governo participou da construção de estúdios, principalmente o governo de Queensland, que ajudou muito a trazer essas produções para cá. O governo de Vitória também construiu Docklands, os estúdios em Vitória. Adelaide também deu uma porcentagem, o WA também está entrando nessa agora. Isso, além do Covid, teve um mérito aí do governo realmente olhar para esse nicho, né, de negócios, digamos assim, né, de geração de empregos, porque principalmente em Queensland, não é só funcionários da área do cinema que realmente se beneficiam com isso, né? Quando vem estrangeiros ou quando equipes mudam para cidades remotas, porque tem uma filmagem lá, sempre vai ajudar o comércio local, o restaurante, o café. E o governo achou uma boa oportunidade nisso, né? Então, tem funcionado bastante. Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Durante o Covid, a Austrália fez uma bolha muito eficaz, né, em relação a isso. E em questão aos Estados Unidos, principalmente, né, com as grandes produções, muitas produções vieram ser gravadas aqui na Austrália, né?
Sim. Você tem o nome de algumas dessas produções que foram gravadas aqui nesse tempo?
Sim, bom, as maiores eu acho que aconteceu durante o Covid aqui foram o Elvis, filme do Elvis, né, que foi gravado em Queensland. Nós tivemos ali finalzinho de Covid, mais ou menos, Mad Max, né, Mad Max, esse último Furiosa, foi gravado, Planeta do Macaco, né, Planet of the Apes. Shang-Chi, filme da Marvel, Thor também foi, os dois últimos Thors foram gravados aqui em Sydney. Carmen, também, que é uma produção muito legal, internacional, que veio para cá. Eu trabalhei nela, inclusive, também. Teve bastante produções, que são as mais destaques no momento, né? O maior destaque foi o Elvis mesmo, né? Porque eu lembro que teve até aquele incidente, né? Que até o Tom Hanks pegou Covid, eles tiveram que parar as gravações e tal. Mas aquela foi, eu acho que, a maior que aconteceu durante o pior momento do Covid, digamos assim, né?
É que por um tempo lá nos Estados Unidos a produção ficou praticamente parada, né? No comecinho ali de 2020, né?
E tudo veio praticamente para a Austrália, assim. Aí eles tiveram que ter aquela série da Austrália, da quarentena. Muitos atores de Hollywood vieram para cá. Você lembra? A Natalie Portman veio morar aqui. O Elvis, né, o próprio Tom Hanks, com a esposa dele, vieram para cá, Mark Wahlberg, bastante nomes grandes do cinema vieram morar na Austrália durante o Covid, porque aqui era o lugar mais seguro, né?
Sim.
Então, isso deu uma aquecida bastante no mercado aqui também.
E o Chris Hemsworth, que ele é australiano, né? E ele incentivou muito isso, né? Porque ele já está num status de primeiríssimo escalão de Hollywood. Ele meio que falou: olha, se quiser gravar comigo, vem pra cá.
Então tem. O Chris Hemsworth, ele é um grande ativista aqui, né, da indústria. Ele é originário de Darwin, né? Do Northern Territory. E ele é localizado agora, ele mora em Byron Bay, né? Tanto que ele ajudou algumas produções até serem gravadas em Byron Bay também. E também um outro grande ativista aqui do cinema australiano, que ajudou bastante, é o Russell Crowe. Ele tem bastante negócios, né, na área do cinema aqui, e ele foi um dos maiores incentivadores daquele projeto de estúdios que está sendo construído em Coffs Harbour também.
Entendi, interessante. Eu sei que ele é bem ativo, né? Ele que é natural da Nova Zelândia, mas foi radicado aqui, né?
É, australiano.
E, ele na época dos incêndios, ele teve uma propriedade rural dele, não vou lembrar onde, se era New South Wales, mas ele lembra que ele teve, a propriedade dele também pegou fogo, uma parte dela lá, que foi um momento tenso. E ele vai muito nos Estados Unidos, de fato, as notícias dizem que ele fala muito e tenta trazer, incentivar o cinema para a Austrália.
Sim, ele trabalha bastante, ele é envolvido em bastante coisa. Ele é nosso cliente aqui também. Ele é um dos maiores incentivadores aqui, digamos assim, do cinema e das produções australianas do mundo.
Interessante. Dimitri, você que está muito por dentro desse mercado, muita gente que chega na Austrália tem dúvidas sobre a produção australiana, quer conhecer mais o cinema, quer conhecer mais a produção audiovisual. Quais são as obras que você recomenda? Eu queria que você citasse alguns filmes australianos mesmo, né? Não de Hollywood pra cá. Algumas séries australianas que você fala: olha, se você quer começar, quais seriam as suas sugestões? Vamos começar com os filmes.
Sim, com filmes tem muitas coisas muito boas, mas de difícil acesso. Eu vou tentar trabalhar com de fácil acesso, né? Red Dog é uma produção super australiana, conta bastante uma história interessante que, misturada com fatos reais e fatos lúdicos, que se ocorre lá em WA. Ela é muito interessante, Red Dog. Tem uma outra produção um pouquinho mais antiga, mas é uma comédia do começo da carreira do Eric Bana, né, aquele ator que é australiano também, que chama The Castle. Essa é muito interessante também, que mostra o cotidiano australiano.
Alessandro Guedes Martínez, um migrante venezuelano de 27 anos, está disposto a permanecer o tempo que for necessário em uma casa-abrigo de madeira na pequena cidade de Assis Brasil, no Acre, para juntar dinheiro e realizar seu sonho. Ele planeja, em um ano, seguir para Houston, nos Estados Unidos, onde vai encontrar com parentes e familiares que já vivem lá. No abrigo de Assis Brasil, ele diz que está cauteloso, mas tem esperança de obter os documentos essenciais para uma travessia mais segura em direção à América do Norte. Ele está com sua parceira de 17 anos e o bebê do casal, de apenas 5 meses. No abrigo, onde a família está hospedada desde junho, ele diz que está no Brasil por se sentir mais seguro e está cauteloso por causa da filha. Estar aqui ajuda, ele disse.
No, yo espero lograr aquí en Brasil, cosa que no logré en Perú, que es generar el dinero necesario para poder viajar a mi país y sacar mis documentos claves para poder cruzar de una manera mejor. Como quien dice, por lo que tengo mi hija, que es muy importante no pasarla por todo lo que han pasado los hermanos venezolanos ya antes.
Martínez não está sozinho. Junto com ele, no mesmo abrigo, estão dezenas de imigrantes nessa cidadezinha de Assis Brasil, que fica na ponta do Acre. Os sonhos de uma vida melhor nos Estados Unidos foram temporariamente interrompidos devido à suspensão das políticas de asilo pelo presidente Joe Biden. Assim como em outras rotas migratórias, as comunidades locais enfrentam dificuldades para atender às necessidades dessas novas populações migratórias, principalmente da Venezuela. O Brasil testemunhou ondas de imigrantes em direção à América do Norte no início desse ano, de 2024, incluindo indianos, bengales, senegaleses e nigerianos. No entanto, quando o presidente Biden anunciou medidas mais rigorosas, muitos migrantes optaram por permanecer em seus países de origem, esperar para ver, em vez de seguir para a América do Norte. Para cidadãos de países sul-americanos, o Brasil oferece uma vantagem. Moradores dos 10 países vizinhos podem ficar isentos de visto por até 2 anos. No entanto, o estado do Acre, localizado no extremo oeste do Brasil, enfrenta desafios significativos. A cidade de Assis Brasil, por exemplo, oferece pouco, além do abrigo e um ginásio escolar, onde cerca de 15 homens podem dormir. 2 pequenos hotéis e um ponto de ônibus que liga ao Peru também estão disponíveis. A professora Letícia Mamed, da Universidade Federal do Acre, observa que a contenção de imigrantes na fronteira dos Estados Unidos resultou na retenção de imigrantes na América Central.
Dado a contenção das fronteiras norte-americanas, especialmente dos países que se alinham à política norte-americana, o represamento de imigrantes na América Central tem feito com que esses imigrantes que tentam acessar o norte global, como se diz, eles estão tendo dificuldades para permanecerem nesses lugares, então eles estão no movimento de descida.
O estado do Acre, com cerca de 40 agentes patrulhando 2.600 quilômetros de fronteira com o Peru e a Bolívia, enfrenta o desafio de se tornar um possível ponto de parada de longo prazo para esses migrantes. Enquanto uma estrada principal liga os 3 países, muitos dos imigrantes também se aventuram pela floresta amazônica, alguns transportando drogas. O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, está se preparando para lidar com a crescente demanda. A prefeitura fornece alimentação diária para cerca de 60 migrantes, enquanto os moradores expressam preocupações em um ano de eleições municipais. Indígena na Austrália, uma conexão com o país e uma janela para o passado. Jason Matias pesquisa as tradições orais dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, que usam a arte como meio para transmitir suas histórias, cultura, crenças espirituais e conhecimentos essenciais da terra. Indígena na Austrália, uma conexão com o país e uma janela para o passado. Jason Matias pesquisa as tradições orais dos povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, que usam a arte como meio para transmitir suas histórias, cultura, crenças espirituais e conhecimentos essenciais da terra.
A arte indígena é extremamente rica, abrangendo uma ampla gama de estilos e técnicas, cada uma delas profundamente enraizadas no país, cultura e comunidade dos povos das Primeiras Nações. Maria Watson Truggett, é mulher de Koori e mulher de Freshwater, do povo Wiraduri. Ela é consultora das Primeiras Nações e artista autodidata, apaixonada por compartilhar sua cultura aborígene. Watson Truggett diz que as pessoas muitas vezes têm ideias erradas sobre o que é a arte aborígene. Algumas pessoas têm ideias preconceituosas de que a pintura de pontos é a única forma verdadeira de arte aborígene, mas este não é o caso. Nossa arte tradicional não era necessariamente arte, mas sim sobre fazer marcas para identificação em suas ferramentas, gravura em árvores para marcar locais de cerimônia e sepultamento, ou pintura corporal para cerimônia. Na verdade, a pintura por pontos só surgiu na década de 1970, com o movimento artístico do deserto ocidental de Papunia. Esta pequena comunidade aborígene está localizada a noroeste de Alice Springs. Foi lá que os artistas aborígenes começaram a pintar suas histórias tradicionais com tintas acrílicas em quadros. Existem muitos estilos de arte aborígene que os artistas usam para transmitir suas histórias e suas culturas. E arte aborígene é qualquer coisa que um aborígene pinte que o conecte ao seu país e cultura e crie um sentimento de conexão e pertencimento. Watson Truggett começou a pintar em 2009 para relaxar do estresse da vida universitária em tempo integral. Mas logo percebeu que a arte era muito mais do que apenas uma forma de acalmar a mente. A arte para mim é muito importante, porque como pessoa aborígene, trata-se de compartilhar minha história com outras pessoas e manter minha cultura viva. Também me ajuda a conectar com minha cultura aborígene e com o meu país, meu povo e com o conhecimento que aprendi enquanto vivi e cresci no país com a família. A arte de Watson Truggett é uma fusão contemporânea de arte abstrata e motivos culturais, que utiliza linhas fluídas e símbolos aborígenes, ecoando a forma como seus ancestrais se comunicavam ao desenhar impressões e símbolos no solo. Os símbolos dependem da interpretação dos artistas que os usam. Por isso, um mesmo símbolo pode ter diferentes significados dependendo do artista. Para a artista de Gamilaraay, Bigamambu e Yorta Yorta, Arkiria Rose Armstrong, a arte sempre fez parte de sua vida. A arte de Armstrong é muito influenciada por seus avós, que eram ambos artistas. Sua avó era uma anciã de Gamilaraay, uma das últimas pintoras de areia da região. Ela contava suas histórias sentada no chão, na areia do país. Ela retratava sua jornada e suas histórias por meio de obras de arte. Por isso, tinha muito simbolismo e as imagens que ela nos contava foram compartilhadas dessa forma. E eu pego essas imagens e as coloco na tela para compartilhar com as pessoas. Seu avô, um ancião de Yorta Yorta, foi quem a ensinou as técnicas.
My grandfather paints with ochre.
Meu avô pinta com ocre e faz isso através do trabalho de pontos. Ele me ensinou a pintar com pontos. Eu uso a combinação da técnica dele de pintura com pontos e o simbolismo da minha avó em termos de círculos e linhas, olhando para meu país a partir dessa perspectiva. Assim, penso que devo compartilhar minha história. Armstrong descreve sua arte como um entrelaçamento dos seus dois países. Ela diz que trabalhar em uma obra lhe permite refletir o que o país significa para ela, trazendo muitas emoções. Tantas emoções, aquele sentimento de orgulho e alegria. Quando não vivemos no país, é um ponto de conexão para refletir sobre o que esse país significa para a gente. Acho que o processo artístico vem dessa perspectiva emocional. A cada obra de arte, as emoções surgem enquanto reconto essa história, pensando nas relações que estão conectadas à história. E ela compartilha tudo isso com sua filha. Para continuar a cultura, é preciso compartilhá-la e praticá-la. Compartilhar com nossa próxima geração é garantir que eles estejam sempre tendo essas conversas. Minha filha sempre se senta, pinta comigo e ouve as histórias sempre que eu termino cada obra de arte. Davinder Hart é um artista com raízes familiares na região sudoeste do país Noongar, na Austrália Ocidental. Ele passou a infância em Adelaide antes de se reconectar com sua cultura em Emba, Nova Gales do Sul, mais tarde em sua vida. Hart enfrentou muitos desafios durante sua adolescência. Ele largou a escola aos 16 anos para encontrar emprego e lutar contra o abuso de substâncias. No entanto, o apoio e a orientação de seus tios e irmãos foram fundamentais para ajudá-lo a mudar sua vida.
I had a bit of a unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life, and it was really.
Eu nunca lidei muito bem com os problemas que surgiam em minha vida e passei a criar hábitos destrutivos para lidar com tudo isso. E foi realmente ótimo ter tido a sorte de conhecer meus tios e irmãos, que agora me contam essas histórias sobre o nosso país e me ensinam a como lidar com meus problemas de uma maneira positiva. E eu passei a praticar esses ensinamentos todos os dias, o que tem tornado minha vida muito mais fácil. Fecha aspas. O conhecimento que Hart adquiriu é frequentemente refletido em suas obras de arte. A maioria das histórias fala sobre a Mãe Terra, os ancestrais que caminharam antes de nós e também nosso criador Baimi, que viveu no passado. Esses ensinamentos que aprendi vêm do extremo oeste de Nova Gales do Sul. Eu passei e tenho passado muito tempo com a comunidade lá em cima e aprendi muito sobre essa área. E isso está refletido em muitas obras de arte que faço hoje. Ele diz que a arte não é apenas uma forma de passar histórias para as próximas gerações, mas também uma forma de cura. Abre aspas. Me sinto extremamente relaxado enquanto estou pintando. Eu reflito bastante, pensando um pouco sobre o design e como ele vai se encaixar. Mas acho que na maior parte do tempo, o espírito realmente assume o controle da pintura e a pintura faz isso sozinha. É extremamente terapêutico. Armstrong diz que perguntar sobre as histórias contadas nas obras de arte é um bom começo para começar a entender o que está por trás da arte. Quem é aquela pessoa das Primeiras Nações? O que são esses países e como eles se relacionam? Depois que começa a fazer essas perguntas, a gente começa a ver e sentir essa pessoa. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração e continuarão a ser. Como compartilhamos nossa cultura? Como podemos abrir espaço para ouvir essas histórias?
Três cidades australianas foram classificadas como totalmente inacessíveis para moradia. O país tem algumas das piores médias do mundo entre a renda familiar e o preço da casa. Mais detalhes nessa reportagem de Alana Ferreira.
Com a acessibilidade à habitação sendo uma preocupação dos dois estados mais populosos e caros da Austrália, os mesmos revelaram seus mais recentes planos para enfrentar a crise. O primeiro-ministro de New South Wales, Chris Minns, anunciou o plano para abrigar os trabalhadores essenciais do governo do estado a taxas subsidiadas, enquanto a primeira-ministra de Victoria, Jacinta Allan, confirmou que milhões de novas moradias serão construídas nas próximas décadas. Foi uma notícia que não surpreendeu quase ninguém. Sydney e Melbourne foram classificadas no estudo internacional como impossivelmente acessíveis. As duas capitais foram classificadas entre os 10 lugares mais caros para se viver no relatório da Demography International Housing Affordability do Frontier Center for Public Policies da Champaign University. O primeiro-ministro de New South Wales, Premier Chris Minns, anunciou agora planos para tornar as coisas um pouco mais fáceis, pelo menos para os trabalhadores essenciais do estado, que receberão aluguéis a preços subsidiados.
Sydney is one of the most expensive cities in the world. It's been continuously rated one of the most unaffordable expensive cities in the entire planet for housing, and as a result of that, the government's made a decision to put a significant investment in building housing for people that work for the New South Wales government. Often that is young people who are beginning their careers as paramedics or police officers or nurses or teachers, with the best of intentions, giving their professional lives to public service in the state.
O ministro do Planejamento, Paul Scully, diz que o braço de desenvolvimento residencial do governo, Landcom, receberá financiamento para comprar até 4 locais para construir mais de 400 novas moradias para alugar.
What this will do is provide money for Landcom to identify sites, to develop those units, to build on the work that they're doing already with build-to-rent pilots in on the South Coast and in the Northern Rivers, which are proving to be very successful. This is Landcom doing what Landcom does best, making sure that there's housing available for workers. It was set up and since the 70s has delivered project after project after project, which has allowed thousands of people to get into homes.
Os critérios de elegibilidade, os detalhes da candidatura e o subsídio de aluguel estarão disponíveis mais próximos da conclusão do primeiro projeto. Chris Minns diz que o governo manterá a propriedade das moradias com renda de aluguel disponível para ajudar a financiar uma potencial expansão futura do programa.
A lucky few would get access to it, and that'd be great for them. But if we can reach more, particularly young people, we can expand the program and effectively make it self-fulfilling. I guess it's a long way of saying we don't want this initiative to stop here. We'd love to see profits reinvested into stage 2 and stage 3 of this project. That's not really possible if we made it, for example, zero.
Entretanto, em Victoria, a Premier Jacinta Allan revelou um plano para adicionar 2,5 milhões de casas em todo o estado até 2051. Cada área do governo local terá objetivos específicos. A prefeita de Kingston, Jenna David Burns, diz que os conselhos discutirão com o governo estadual o que pode ser feito. Ela diz que muitos, como Kingston, já dedicaram anos à sua estratégia habitacional específica.
It's been a 6-year process. It's taken quite a long time because we wanted to make sure that we got the consultation with our community right. Our planning team have been working really hard to make sure that we are looking at the right types of builds, and that's something that's really important to me as mayor. When we look at that increase of buildings, we want to see places like this that create homes for people, that have the right light, that are built in the right locations in our activity centres. So we are working really hard to make sure that we can start to accommodate those bigger numbers of growth.
Embora os detalhes ainda não tenham sido acertados, a primeira-ministra afirma que no novo projeto de plano do governo, cerca de 2 milhões de casas serão construídas na região metropolitana de Melbourne e outras 50 mil nas áreas regionais.
These targets that we're releasing today are in draft form because this is the start of the discussion with councils, but also with local communities about how we can look at using every lever possible to build more homes for more Victorians, but particularly in the right places.
A Premier disse que é evitar a pressão para que novas moradias caiam em apenas uma região ou nos subúrbios de Melbourne.
We know that there are spaces that can be opened up to build more homes so that young Victorians can have the opportunity to live close to family, live to close to where they grew up. But we also know we need to do this because it does help to take some of that pressure off families in those big growing outer suburbs of the state as well and of the city. They're currently, those outer growth areas are currently picking up all of the slack. That's not sustainable.
Victoria está experimentando o maior crescimento populacional anual de todos os estados australianos. Portanto, Allan diz que estes planos são cruciais para satisfazer a procura que irá gerar.
Melbourne and Victoria's population is going to grow and continue to grow significantly over the decades ahead, and we need to take a long-term view for that long-term change that is coming to our city and state.
Jenna David Burns disse que as pessoas não deveriam se preocupar com a forma como esses objetivos serão alcançados.
We know that it takes time for communities to really absorb some of those bigger numbers, and I can appreciate that for some people it might look a bit scary initially on paper. But what we're trying to do at Kingston is show that through our housing strategy, we've put that growth in the right places around our activity centres and making sure that some of those quieter, leafy streets remain that way so that people feel that their neighbourhoods are still protected while still accommodating that growth. And I think Cheltenham is a really great example of what we've done.
A gente vai ficando por aqui na sua companhia, Luciana Fraguas. Muito obrigada pelo seu apoio, por nos ouvir aqui e nas suas plataformas de áudio favoritas. Sem esse apoio, nós não existiríamos. Eu sempre digo isso no final dos meus programas. Desejo a todos uma boa tarde de domingo e voltamos na quarta-feira com o programa ao vivo da SBS em português. Uma boa semana, muita saúde, muita paz, que o resto a gente corre atrás.
Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na maneira do condomínio, lá do bairro onde eu moro.